Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Matilde Buizel. A Matilde é gestora do Apps for Good, que é um programa de educação tecnológica que desafia estudantes e professores a desenvolver aplicações que resolvam problemas nas suas comunidades. Olá Matilde, bem-vinda ao Área de Todos.
Olá João, obrigada pelo convite.
Olha, eu estou muito curioso para perceber como é que funciona, como é que se coloca em prática, aliás, um programa que faz uma coisa que eu acho fascinante, que é transformar alunos, estudantes, em passar de meros consumidores para produtores de tecnologia, ainda mais na escola, né? Como é que isto funciona?
Sim. Olha, João, este é um ponto essencial, aliás, e só para dar aqui um contexto, portanto, o programa do Apps for Good é um dos programas do CDI Portugal, uma ONG pela inclusão social e digital, e temos realmente esta frase de fundo que é transformar vidas através da tecnologia. E, portanto, fazemos através de vários programas. Um deles é o Apps for Good, que está direcionado para a parte da educação. E aqui temos feito, há 10 anos, um trabalho muito interessante com os alunos e com os professores. E se calhar começar por explicar porque é que estamos a atuar na educação. E se calhar começava por aí, que é, de facto, e todos sabemos, não é, que a tecnologia tem mudado e tem transformado aqui a sociedade, e o setor da educação não ficou à parte, não é? E portanto, de facto, a tecnologia tem aqui pressionado os sistemas educativos a adaptarem-se. E há aqui dois pontos essenciais para o programa do Apps for Good. Um primeiro, que é introduzir a tecnologia nas escolas, mas com um contexto e com um significado, ou seja, como um recurso para promover aqui novas formas de ensinar, trazer aqui outras metodologias mais ativas, mais práticas, e o uso da tecnologia com um propósito, não é? Daí a criação das Apps for Good, aplicações para o bem. E um segundo ponto que é apoiar e ajudar os professores nesta aplicação, não é? Porque de repente dizemos, professores, temos que promover as competências digitais, de repente temos que introduzir aqui outras competências, não é? Por exemplo, as soft skills, mas também temos que partir do ponto que estes professores também não foram ensinados na altura em que eles eram alunos para estas competências, não é? E portanto é preciso apoiar aqui os professores nesta capacitação. E como é que se faz na prática em sala de aula? Uhum. E, portanto, o Apps for Good entra aqui. No sentido em que o que nós oferecemos às escolas é uma metodologia de projeto que convida aqui os professores e os alunos a trabalharem em equipa para desenvolverem estas aplicações, mas que resolvam problemas do dia-a-dia. E, portanto, a colocar, como tu dizias, os alunos neste papel também de produtores de tecnologia, mas para transformar as suas vidas. Uhum. E isto porque lá está, os alunos se calhar estão muito habituados a utilizar as tecnologias para comunicar, não é? Portanto, para redes sociais, para jogos, mas há um mundo muito maior do que esse, não é? E, portanto, é ajudarmos aqui os professores a transmitir e a trabalhar também com os alunos, no sentido de que vocês, com esta tecnologia, vocês também podem participar na sociedade, vocês próprios podem ser agentes de mudança, não é? E criarem inovação, ok? Portanto, estarem também abertos a esta inovação. E, portanto, é isto, estamos a criar, o nosso objetivo é realmente criar esta geração de problem solvers, não é? E digital makers, ao mesmo tempo que também estamos a ajudar um sistema educativo a inovar e a trazer novas práticas para a sala de aula. E portanto, é isto, é o recurso ao digital, mas para potenciar as aprendizagens, não é? Para trazer aqui também novas formas, porque esta metodologia de projeto, de repente os alunos estão não só a capacitar a nível digital, mas também estão a trabalhar em equipa, a resolver problemas, a olhar à volta e a dizer, ok, o que é que nós gostávamos de resolver? O que é que daquilo que estamos a ver gostávamos também de trazer o nosso contributo enquanto indivíduos, enquanto também cidadãos ativos, não é?
Essa para mim é a coisa mais bonita deste projeto e de outros que inserem na escola, seja através do empreendedorismo, seja através da tecnologia, seja através do que for, não é? Seja através de que veículo for, pôr esta malta a olhar para dentro e para fora, não é? O que é que está bem, o que é que está mal, o que é que acho que está mal, o que é que eu acho que está mal e pode ser resolvido, o que é que eu acho que está mal, pode ser resolvido e eu quero resolver, e depois como, não é?
Exatamente.
E é esta parte que eu queria tocar, que é, pá, e de repente, ok, já há esta parte toda que por si só é transformadora, mas depois, na prática de desenvolvimento da aplicação, como é que acontece? Chegam à sala de aula e programam. Como é que esta parte, que eu próprio também sou um pouco leigo, confesso, como é que isto depois no dia a dia, em contexto letivo, suponho, não é? Com o professor ou com a professora, como é que passa da ideia ao código?
Certo, certo. Olha, João, esse é um ponto fundamental também no programa. E aqui a ideia é que todos tenham acesso a este tipo de tecnologias, ou que tenham um primeiro contacto com a tecnologia, independentemente se somos especialistas ou não. Aliás, esse não é o nosso foco, ok? E, portanto, aqui há respostas para todos. Há ideias em que os alunos apenas depois fazem um rápido protótipo, ok? E às vezes até só o desenho dos ecrãs, ou temos alunos que até já vêm dessas áreas, até muito ligado, por exemplo, aos cursos profissionais, em que já desenvolvem através de linguagens de código, portanto já algo mais avançado. Porque aqui tudo vale, aqui a ideia é que eles passem pelo processo do início ao fim, em que tenham a ideia, portanto estejam ligados a esta parte também da inovação, e que isso depois se transforme numa solução, e depois eles até no final têm uma competição onde eles têm que fazer o pitch, desenvolvendo aqui também as suas competências ligadas à comunicação. Okay? Portanto, sim, temos algumas aplicações que são extremamente desenvolvidas em termos, digamos, técnicos. Há outras que até ficam pela própria ideia. E está tudo bem, porque também no meio experienciaram algumas ferramentas digitais e de alguma forma os alunos sentem-se satisfeitos na mesma, porque encontraram aqui um meio também de pegar nos seus sonhos, nas suas áreas de interesse, e a partir daí criarem um projeto. E isto também serve para os professores, João. E nós aqui, portanto, temos, os próprios professores também trabalham em equipa, e nós temos professores de áreas tecnológicas e não tecnológicas. Aliás, aqui o convite é exatamente esse. É o professor de português, de inglês, de informática, estarem a trabalhar em conjunto em sala de aula para potenciarem as várias áreas de conhecimento. E obviamente em última análise, potenciarem a aprendizagem dos alunos nas diferentes áreas. Dou-te um exemplo, uma aplicação, por exemplo, para reduzir os gastos de água, não é? Aqui nós vamos trabalhar muitas competências e conhecimentos, não é? Desde para os gastos de água vamos buscar a parte da matemática, se calhar depois para fazer o desenho da própria app vamos buscar o professor de informática, depois se calhar para saber mais sobre a água e os seus constituintes vamos buscar aqui a disciplina de ciências, e portanto é esta conjunção que de facto tem um impacto enorme no programa.
Mas eu estava a ouvir-te, eu acho que mais do que escrever numa qualquer língua de programação, a grande aprendizagem, além de facto de nem todas as ideias serem boas, lá está, e de
certo.
À semelhança da realidade do corporativa e do mundo do trabalho, nem todas estão prontas para o mercado, não é? É mesmo esta conjunção, e eu vejo isso em vários projetos também, e aqui convosco também, que mobilizarem-se e dinamizarem-se para um problema qualquer. No fundo, aqui o problema e a ideia e a aplicação em si são meras ferramentas para desenvolver as competências. Presumo que é isso que é o core do Apps for Good.
Exatamente, lá está, por isso é que nós costumamos sempre dizer, não é, a tecnologia como um meio, não como um fim, ok? Portanto, aqui não é de facto o foco termos, e temos, atenção, temos vários exemplos até de aplicações que já estão nas stores, mas de facto aqui o nosso foco é esta metodologia até chegarem à solução, não é? E de alguma forma trabalhar aqui na confiança, não é? De que, ok, a minha ideia é boa, eu posso dar as minhas ideias, não é? Que hoje em dia, no modelo tradicional, se calhar não há muito espaço para os alunos estarem a contribuir com as suas ideias, não é? Porque é um modelo muito, muito expositivo, muito de absorver a informação, decorar e depois então, portanto, ser avaliado a partir de um teste. Quando tu propões uma metodologia de projeto, há espaço para isto, para os alunos que se calhar eram tímidos, de repente na sua equipa mais pequena começa a contribuir com as suas ideias, que são muito válidas, não é? E é esta confiança, e também depois obviamente de explorarem as competências digitais e as ferramentas, é esta confiança que de facto dá este empowerment aos alunos para depois seguirem caminho e obviamente brilharem depois no seu caminho académico e profissional, porque hoje em dia no mercado de trabalho são estas as competências que são pedidas, não é? Estas soft skills e também estas competências digitais. Portanto, esta é a preparação, este caminho que estamos a fazer, pelo menos esperamos nós,
essas competências, em que área, seja em que área for, e agora que estamos a falar de ideias, gostava que falasses, que partilhasses uma ou duas ideias que tenhas gostado bastante, tenham ou não tido consequência em aplicações propriamente ditas, ideias que te tenham tocado de alguma forma. Tenho aqui uma muito curiosa e depois partilho contigo no final.
Ok. Olha, João, para nós obviamente todas são todas são especiais, mas é engraçado aqui a variedade e aqui ao longo destes 10 anos já estamos a falar de mais de 2.600 ideias que já foram criadas, e aqui todas as ideias tocam em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, prevemos aqui realmente a variedade de temas. Dando alguns exemplos desta última, por exemplo, edição. E aqui dizer-te, o que tem sobressaído mais é aqui até na área da saúde, da educação, e do ambiente. Portanto, também para vermos as preocupações dos alunos, não é? Também é interessante. Em termos de ideias, olha, tivemos uma última que era uma fralda inteligente, que na prática é aqui através de um sensor, e aqui direcionado para pessoas que estão acamadas, e portanto que é um sensor que deteta o nível de umidade da fralda e portanto quando é que ela tem que ser trocada. Portanto, uma ideia tão simples, mas que realmente pode ter um impacto gigante, não é? E se calhar eu nunca me lembraria desta ideia. Depois temos um grupo de alunos com necessidades especiais, e portanto que a preocupação deles era a empregabilidade para este tipo de para esta franja de pessoas. E portanto criaram uma aplicação que dá aqui o conhecimento e também oportunidades de empregar pessoas com necessidades especiais. Portanto, já a preocupação dos alunos com 10, 11 anos, não é? no futuro. no futuro da empregabilidade. E temos muitas outras ligadas também ao ambiente, por exemplo, uma delas, e isto é um problema tão comum que se calhar nos acontece todos os dias, que é quando vamos tomar banho, não é? E até o gasto de água, até chegar à água quente, não é? Que deixamos a torneira. E, portanto, eles desenvolveram aqui também um sensor onde a pessoa põe a temperatura ideal. E, portanto, a água só sai quando estiver nessa temperatura ideal. E, portanto, tem sido... E depois é interessante quando vamos também para as áreas de interesse dos alunos. Olha, e quando vamos aqui mais para o interior, tivemos um aluno do Alentejo que, portanto, a paixão dele era a pesca da carpa. E então desenvolveu uma aplicação que falava e explicava tudo sobre esta espécie, o que achámos aqui, de facto, foi uma ideia que marcou muito até o júri e as pessoas que depois vão ouvindo as ideias. Entre muitas outras, olha, temos uma também que está disponível, esta está disponível nas stores, que é a Pinvasoras, que faz aqui um mapeamento de todas as plantas que são invasoras para a nossa biodiversidade. E, portanto, dá aqui um conjunto de plantas, portanto, que são, de facto, que são nocivas para o nosso ambiente. Mas estavas a dizer, João, que também houve uma que...
Eu vi uns pitches no YouTube, não sei se são deste ano, não fixei, mas era... Vi um vídeo muito curioso de pelo menos três rapazes que lá está, não sei se essa ideia chegou de facto a uma aplicação propriamente dita disponível ao utilizador, mas chamava-se UniAccess, acho eu, em que através de testes psicotécnicos, de médias, de localização, da preferência por cidades para estudar, apresentavam. Fazias cruzamento entre as vontades e as preferências e as competências dos alunos e possibilidades de cursos. E mais do que cursos, pareceu-me, era que curso, em que faculdade e em que cidade. pareceu-me muito interessante, porque é um problema também muito simples. Melhor, um problema não é simples. A solução é simples para um problema que aflige muita gente, a mim também, se calhar a ti também, naquela altura.
Sem dúvida.
E achei...
E eles estão a sentir isso. Não, pois, eles provavelmente estão nesta altura em que estão a sentir
isso. Eu vi o vídeo, era muito, no bom sentido, era muito parvo. Eles na escola, estão, tudo bem, não sei o quê, então, e olha, já sabes quando é que vais estudar, e pá, não, nem digas nada, não sei o quê, está difícil. Depois vem outro, não, calmíssimo, já sabe, porque fez não sei o quê, e já sabe. Eu achei fascinante.
Isso também é porque nós, de facto, incentivamos a que os pitches sejam feitos. Aliás, o pitch por si só tem essa base, não é? Que sejam também feitos de forma criativa, que não seja uma mera apresentação. Uhum. E, portanto, temos sido surpreendidos. Portanto, quando eles vão para palco, já tivemos de tudo. Agora fora de brincadeiras, portanto, é esta parte da comunicação, eles estarem em público, tem sido um grande trabalho, e é onde, de facto, os professores sentem uma grande diferença nos alunos. Eles terem esta vontade e esta criatividade para saber também transmitir a sua ideia, portanto. E desculpa, João, estavas a dizer, e é interessante, os alunos trouxeram este tema. E o sistema, e este é também um dos objetivos também da tecnologia e o impacto positivo que a tecnologia pode trazer aqui, de facto, também para os sistemas educativos. Aliás, isso está a ser muito, muito, muito trabalhado e muito discutido, que é como é que os dados, não é? Como é que os dados nos podem, de facto, dar aqui e prever alguns caminhos para os alunos, não é? Portanto, olhando aqui, se calhar, para os resultados dos alunos, se calhar é interessante ele ir mais para aquela área e não tanto para aquela área, ou até, dados os resultados dos alunos, se calhar há aqui este aluno que está com mais dificuldades aqui, e isto é uma ferramenta muito boa de análise para o professor para poder atuar. não é? Portanto, esta, e aí essa ideia, não é, dos alunos, que foi mais direcionada para os cursos, mas é interessante como é que a tecnologia também nos pode dar isto, não é? Esta questão
achei,
dos dados para
prevermos
situações.
achei é mesmo fascinante. E agora vou voltar um pouco ao início, porque logo no início tu disseste a utilização de tecnologia com contexto e propósito. Eu acho que são duas palavras muito significativas nesta discussão, porque também disseste que a educação, o método do ensino é semelhante hoje do que era há 50 anos, com essa tecnologia, que não só não há introdução dessa tecnologia na componente pedagógica, não é? Na partilha da informação, como há até proibições, ou seja, estamos ainda enquanto sociedade a avaliar se isto é bom ou se isto é mau. Se estarmos ligados, se uma coisa que é boa em demasia se torna má. Talvez, acho que de forma muito redutora, é esta a minha leitura da situação, da proibição ou não nas aulas, nos recreios. Porque eu acho que fica claro, depois de te ouvir, que tecnologia é boa, lá está, com contexto e propósito.
Exatamente, sim, João. E de facto estou a ver muitos estudos nesse sentido, não é? Para avaliar, portanto, o impacto positivo ou negativo da tecnologia. E muitas vezes não há evidências, ou não há ainda resultados muito finais, no sentido em que a própria tecnologia está a avançar tão rápido que é difícil, de facto, medir depois o seu impacto, o impacto final na aprendizagem dos próprios alunos. Portanto, sim, já há evidências nesse sentido, e aqui temos que ter sempre na balança os efeitos positivos e negativos. A tecnologia deve sempre ter, e isto acho que é claro para todos, deve sempre ter, ser focada e centrada nas pessoas, neste caso no aluno e no professor. Portanto, não se deve introduzir a tecnologia nas escolas só pela tecnologia, mas fazemos a pergunta de como é que esta tecnologia vai ajudar a potenciar a aprendizagem dos alunos. E, portanto, este deve ser o ponto de partida. E como é que a tecnologia pode de facto também ajudar a educação a enfrentar aqui alguns desafios, não é? Um deles é na qualidade e o outro é na igualdade, não é? Portanto, de criarmos aqui propostas para todos. E era o que eu estava a te dizer. Portanto, sim, a tecnologia tem este lado positivo, que é promover um ambiente de aprendizagem que seja mais motivador para os alunos, que envolva mais os próprios alunos na sua aprendizagem. Claro que é uma forma de hoje em dia termos acesso a um conhecimento global, não é? E a muitas ferramentas, e também de alguma forma podemos colaborar e partilhar as nossas ideias e os nossos projetos. É também uma excelente ferramenta para simularmos experiências, não é? E isto mexe também com a motivação dos próprios alunos, para além desta colaboração, não é? De também podermos, se calhar, e aliás o Covid foi uma prova disso, não é? De chegarmos a todos. Claro que depois tem este lado e estes riscos que devemos ao máximo mitigar, e por isso é que também estão a ver aqui algumas questões sobre o uso dos telemóveis em sala de aula ou não, ou na própria escola, que é protegermos a saúde mental e física dos alunos, não é? Pelo tempo de exposição aos ecrãs, e também a proteção de dados. Não é? Porque isto temos que garantir, de facto, esta segurança para os alunos. Porque, sim, temos uma geração nativa, não é? Digitalmente, mas depois, se for explorar competências como selecionarmos o tipo de informação, clicarmos naquilo que devemos ou não, não é? é aqui que depois se calhar ainda há alguns déficits e é aqui também que depois o professor vai ter um papel essencial. Portanto, temos que garantir que também estamos a introduzir ferramentas que protejam os dados e a privacidade dos alunos. E depois este outro risco também associado à tecnologia, que é a socialização, não é? Porque estamos aqui a promover, e muitas vezes, portanto, os alunos a olhar para um ecrã de uma forma individualizada, não é? E se calhar perdemos um bocadinho aquela questão de estarmos todos à volta de uma mesa a discutir ideias, não é? E portanto é este balanço que temos que sempre fazer. Agora,
ok. Não sei o que é que
já?
aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas estou de volta.
Ok.
E parece
que a
foi...
tua imagem parou.
Pois. Há pouco estávamos a falar de se fosse preciso ter que cortar. Parece que foi. Que foi... parece que foi agoeiro. Mas pronto.
A tecnologia também dá as coisas.
Também tem estes problemas. E estavas a falar desse equilíbrio que é preciso ser feito. Porque. Parece-me que não vale a pena fechar os olhos e fingir que não existe. Eu percebo que para professores seja mais simples, mais fácil, se calhar, proibir. Também é por isso que este programa do Apps for Good me interessa tanto, porque traz professores e professoras para a equação.
Exatamente.
No limite para descobrir, lá está, como dizias, novas formas de motivar os alunos através de uma coisa que eles conhecem tão bem, não é? Parece-me que há um potencial tão grande que depois, ao proibir globalmente, que se está a desperdiçar.
Sim, e lá está, e os alunos estão a utilizar tecnologia, não é? Fora da escola, portanto, não há, tem que haver essa ligação. Portanto, tem que haver este balanço e é como diz João, e muitas vezes passa muito por esta partida de boas práticas, não é? De como é que realmente as ferramentas digitais podem ser utilizadas para potenciar os resultados dos alunos, para que, de alguma forma, depois os professores também se sintam confiantes e preparados para introduzir isso no seu contexto e nas suas práticas, porque ignorar também não me parece que seja o caminho, não é?
Aquilo que eu imagino que ao longo da implantação de cada projeto, de cada programa, de cada ano letivo, deve acontecer uma coisa maravilhosa, que é, lá está, alunos motivados porque estão a trabalhar num problema que eles escolheram, uma solução que eles idealizaram, com dispositivos e ferramentas e tecnologias que eles conhecem tão bem ou melhor do que toda a gente, mas que nunca tinham tido a oportunidade de os usar na escola.
Exatamente.
É este ambiente quase mágico que se respira, eu imagino.
É isso mesmo, João, é isso mesmo. Sim, aliás, nós próprios, se calhar até, tu se calhar já experienciaste isso, eu experiencio também isto ao trabalhar no CDI, que é quando estamos a trabalhar sobre uma ideia, sobre um projeto que é nosso, que fomos nós que contribuímos, e quando vemos que isso tem de facto impacto na área onde nos estamos a propor atuar, isto dá-nos aqui um sentimento cá dentro brutal, não é? Dá-nos aqui, dá-nos aquela sensação de que quer mais, não é? E eu acho que é isto que nós, eu acho que também esta sementinha que estamos a deixar nos alunos. Olha, fizeste, correu bem, tens estas competências, vai para, continua. E é isto que eu acho que os alunos também experienciam, quer mais. portanto, sim, acho que tem sido mágico, como dizes. E desculpa, isto também depois, os professores vendo alunos motivados, não é? Também cria este efeito de querer ir buscar outras ferramentas, querer ir buscar outras metodologias, porque também estão a ver que isso está a trazer resultados, não é? Visíveis. E portanto isto depois é um rol, e é um rol que pode ter efeitos influenciadores muito grandes, porque tu neste momento, e aqui abordando mais a questão dos professores, nós temos aqui, pelo menos da nossa experiência, dois grupos. Temos o grupo dos professores que diz, sim, eu quero experimentar, eu estou aberta à inovação, vamos agarrar este tipo de programas. E ainda tens outra franja de professores que tem mais, se calhar, mais receio, cria mais resistência e, não, isto vai dar mais trabalho, ou não tenho tempo, ou não é? E que não vai. Mas se calhar este grupo de professores, vendo os outros que vão no caminho à frente, não é? Que estão a experimentar, que estão a trazer visibilidade também para o seu trabalho, para a escola e no resultado dos alunos, isto depois acaba por, se calhar, é lá, se calhar também por experimentar, não é? Sim. E é este efeito que vamos vendo ao longo destes anos.
Certo. O vosso foco não é tanto a empregabilidade, não é? Nem promover as áreas científicas e de engenharias e não sei o quê. Uhum. É mais a educação. Mas eu presumo talvez que esta, se calhar, primeira experiência tecnológica pode acabar por empurrar, no bom sentido, alunos e alunas para carreiras ou para uhum. ensino superior nas áreas tecnológicas. Vocês observam isto?
Sim, João, sim. Obviamente que o nosso foco não é a questão da empregabilidade, porque nós estamos a atuar numa fase antes, não é? Que é no ensino e na preparação para. E não só na área tecnológica, mas no uso das tecnologias para potenciar áreas, não é? Pode ser a área da música, pode ser entre muitas outras. Mas sim, nós temos muitos dos alunos que ao estarem aqui a experimentar tecnologia, que de alguma forma descobrem esse seu gosto e que depois então, portanto, seguem por esses caminhos. E, portanto, temos já casos que nos foram relatados nesse sentido. Inclusive, temos um dos alunos que, portanto, num dos pitches que nós promovemos, portanto, com uma empresa aqui em Portugal, que depois foi contratado. Portanto, também temos esses casos. E, portanto, sim, também estamos a preparar para a empregabilidade, para que estes alunos cheguem mais preparados e confiantes o mais possível quando chegarem ao mercado de trabalho. E isto, claro, também com este mindset da inovação, não é? Da inovação tecnológica, que sabemos que irá contribuir, obviamente, para o nosso desenvolvimento económico, competitivo e tudo mais da nossa sociedade.
Sim, seja
claro. E desculpa, João, só um dado também importante aqui que não referi há bocado, que é também ao nível das raparigas, ok? Da igualdade de género. E isto também tem sido. Nós temos cerca de 40% de raparigas no programa por estarem a trabalhar sobre temas e também muito nesta área, na área social, descobrem que, de facto, aqui a tecnologia também está acessível a elas, ok? E, portanto, também temos tido um trabalho interessante em atrair também as raparigas para o digital, que sabemos que, pronto, que hoje em dia ainda é uma lacuna, não é? Ainda há aqui um gap, E nós também já estamos a trabalhar nesse sentido.
Aquilo que eu acho muito interessante é que lá está, estas competências são uma ferramenta para alguma coisa, para estarmos mais, como tu disseste, capacitados, seja em que área for. Por exemplo, a música, mas eu acho que até tenho dificuldade em imaginar um trabalho hoje em dia que não tenha um mínimo dos mínimos de necessidade de estar ligado a alguém ou a alguma coisa. Não consigo imaginar.
Eu sou psicóloga e neste momento estou a gerir um programa ligado à educação e à tecnologia, portanto também tive obviamente que integrar nas minhas práticas a tecnologia ou o digital, portanto sim, acho que é transversal, não é? É transversal ao nosso dia-a-dia, portanto é esta a mensagem que também temos, não temos que ser todos especialistas, tecnologia. Claro que também haverá espaço para isso e também deve ser potenciado, claro, cada vez mais termos áreas especializadas nesse sentido, que de alguma forma aqui ajudem na produtividade do nosso país e de forma também a retermos talento, não é, cá? Portanto, obviamente que isso também é necessário, mas que não temos que ser todos especialistas. Temos é que descobrir como é que a tecnologia nos vai ajudar no nosso dia-a-dia e na forma como vamos trabalhar ou estudar.
Mas que não seja, como diz há pouco, para conseguirmos selecionar fontes de informação e evitar fraudes e burlas. Isso. E coisas que tais. O que me leva a outra parte da conversa, que é de facto o CDI, não é? Que é a associação que promove isto tudo. E da ideia que falaste um pouco há pouco, da inclusão digital, do Centro de Competências de Cidadania, como é que isto funciona?
Sim, olha, é interessante a forma como o CDI nasceu. O CDI nasceu no Brasil há 23 anos atrás e surgiu de um sonho do nosso fundador, que é o Rodrigo Baggio, um dos maiores empreendedores sociais. E um sonho em que via os alunos, os jovens, aliás, de baixo nível, a usarem a tecnologia, mas para transformar a realidade. E, portanto, é assim que surge, é de um sonho que surge o CDI e que tem feito, de facto, este caminho de disponibilizar a toda a gente tecnologia, mas para desenvolver comunidades, para resolver desafios da própria comunidade e até mesmo para conhecermos a nossa realidade, não é? E portanto é este o caminho que nós temos feito. Portanto também seguimos uma metodologia de Paulo Freire, que convida aqui as pessoas a trazer temas do seu dia-a-dia, das suas comunidades e depois então a apresentar soluções. E temos, portanto, é um outro programa do CDI, que é o Centro de Cidadania Digital, que neste momento está a atuar em Valongo, juntamente com a Câmara Municipal. Portanto, é um espaço aberto, com vários tipos de tecnologia, e onde temos e onde desenvolvemos diferentes projetos para diferentes públicos, desde crianças a séniores, para testarem a tecnologia e encontrarem soluções. Estou-te aqui só dois ou três exemplos, porque são muitos, é muito trabalho, mas temos, por exemplo, o Atualiza-te, o projeto Atualiza-te. O que é que fazemos? Jovens desempregados, damos formação em marketing digital e depois estes jovens colocamos em contacto com donos de diferentes pequenos negócios para ajudá-los a digitalizar os seus negócios. E pode às vezes ser tão simples quanto a pizzaria local e estes jovens estão, por exemplo, a ajudar a colocar nas redes sociais e a alavancar estes pequenos negócios, ok? Portanto, ações tão simples, não é? E que têm um impacto tão grande na inclusão digital desta franja de pessoas. Ou temos, por exemplo, o Gaming, InGaming, que é um projeto direcionado a jovens, portanto, gamers, não é? E aqui a promover aqui uma ação mais saudável do uso deste tipo de tecnologias. E sempre aqui com um monte de que, sou viciada em gaming, tenho este meu gosto pelo gaming, mas isto não tem só consequências negativas. Isto pode ser, através de formação e através, calhar, do contacto com especialistas, isto até pode ser canalizado para uma vertente profissional muito grande, ok? E, portanto, temos aqui um programa montado em que também capacita estes jovens em soft skills e noutras partes mais ligadas ao mercado para lhes dar também estes, abrir-lhes caminhos relativamente a este seu gosto pelo gaming, ok? Portanto, aqui é só para veres um bocadinho dos projetos e da forma como estamos a promover esta inclusão digital e social.
Essa ligação que eu acho mesmo fascinante, porque então no caso do gaming acho que é mesmo paradigmático, que é pegar uma coisa que muitas vezes é associada, conotada negativamente.
Exatamente.
Dar-lhe ali um abano, não é? Reorganizar as coisas e apontá-la para uma coisa boa.
Exatamente, exatamente. É o orientar para a solução, não é? E abrir caminhos, porque é muito estes jovens, e é este o papel que nós podemos ter nestes jovens, não é? De dar outras possibilidades, dar outros caminhos para eles também seguirem, não é? Porque se calhar é o que eles sabem, é aquilo, é o jogo, é tudo mais, cara, nunca pensaram que aquilo pode ser levado para outros caminhos. E portanto, estes projetos são muito bons para dar essas ferramentas. Mas é como diz João, é sempre com esse foco de como é que podemos tirar aqui a parte boa.
Exato. E ainda mais do que isso, parece-me também de alargar horizontes, não é? Porque
exatamente.
Muitas vezes aquilo que nós não sabemos que não existe, aquilo que não sabemos que existe, não existe, não é? Não, nem sequer é uma opção, porque nós não sabemos que é possível. E se calhar exatamente. Para tu imaginar-me, a mim e amigos meus, com 12 anos e a jogar não sei o quê, pá, a gente sabia lá o que era possível. E hoje em dia é possível muita coisa.
Exato.
E o facto de abrir estes horizontes digitais, mas ancorados na realidade, acho que é transformador.
E descobrir talentos, não é?
Sim,
porque muitas vezes só quando experimentas é que descobres de facto talentos. E portanto é isto, é dar-lhes este caminho para eles descobrirem esses talentos.
Perfeito.
Terem essa orientação.
Matilde, acho que é uma excelente forma de terminar esta conversa. Descobrir talentos, capacitar e abrir horizontes e orientar para a solução e para a parte positiva. Acho que é muito, muito interessante e fico mesmo muito contente de conhecer este programa, que já tenho ouvido falar, mas não sabia bem o que era gostei mesmo de te conhecer, de conversar contigo e de perceber o que é isto.
Obrigada, João, e espero também ter transmitido da melhor forma aquilo que estamos, a fazer aqui há 10 anos em Portugal.
Uau, 10 anos.
E obrigada pelo convite e pela conversa.
Ora, obrigado, eu. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Cister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.